com o representante da Superintendência Regional da Caixa. Nós vamos bater um papo com o Eduardo Rockenbach. O pessoal também pode participar por aqui, né? Agora, 1h08. Pelo Facebook também, estamos então ao vivo e vamos conversar com o Eduardo, porque depois de instaurado esse momento de pandemia, né, a economia também entrou num contexto de desestabilização, eu posso dizer até ameaça, sem dúvida nenhuma, né? E no início do mês de abril, então, foi publicada uma lei que institui algumas medidas excepcionais para a proteção social, né, que devem ser adotadas durante todo esse período de calamidade pública, tudo isso imposto pelo novo coronavírus. Dentre as medidas adotadas, nós falamos muito do auxílio emergencial, inclusive muitos chamam de corona voucher, né, mas acredita-se que fica um pouco melhor falar auxílio emergencial, porque é destinado também a pessoas que não estão em condições formais de trabalho, né? São trabalhadores chamados trabalhadores informais, microempreendedores individuais e também os contribuintes da Previdência Social. Nós vamos falar tudo sobre tudo isso, vamos falar sobre o site, vamos falar sobre o aplicativo com o Eduardo, que vai nos tirar dúvidas então, né? Hoje a Caixa, Eduardo, me corrija se eu estiver errada, vai acreditar mais um valor para o auxílio emergencial, para os chamados elegíveis, né, que se inscreveram através do aplicativo do banco ou pelo site do benefício. Boa tarde, bem-vindo à nossa emissora.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio Alvorada. É uma satisfação muito grande nós termos esse espaço disponível para trazer importantes informações aqui e você foi muito feliz na contextualização, então, dessa medida integrada de governo que, frente aí à diminuição da atividade econômica, fazendo que muitas famílias perdessem parte ou até toda a renda, então foi instituído, através de uma legislação específica, o auxílio emergencial para ser pago em 3 parcelas de R$ 600. Então, o público prioritário, o público elegido aqui foram efetivamente os microempreendedores individuais, os profissionais autônomos e os trabalhadores da economia informal. E além desses, então, todo o público que já é atendido pelo Bolsa Família. Então, além dessa classificação, desse corte inicial, a questão, existe alguns critérios, requisitos, né? Então, ser maior de 18 anos, a questão de não ter o emprego formal ativo, ele trata da questão da informalidade, né? E não ser titular de benefício previdenciário assistencial, não ser beneficiário de programa de transferência de renda, né, exceto o Bolsa Família, e tem a questão do enquadramento também da renda familiar, então, para atender efetivamente famílias mais vulneráveis. Então, a renda ela não pode ser superior, renda mensal familiar, até acima de 3 salários mínimos. Então, tudo isso está sendo analisado, as pessoas estão sendo definidas para receber o benefício e, como se falou, hoje a Caixa está acreditando mais 1,2 bilhões de reais para 1,9 milhões de pessoas dentro de um calendário previamente definido.
Bem, nós falamos então, você fez um relato assim resumido, né, de quem tem direito a esse benefício. Vamos a algumas perguntas que nós reunimos nos últimos dias, tá bem, Eduardo? Porque nós temos aqui o nosso canal de WhatsApp aberto aos nossos ouvintes e por aqui, claro, né, chegam muitas dúvidas e nós acabamos nos últimos dias fazendo essa lista de perguntas que chegaram aqui, principalmente através do WhatsApp, e para ver se você pode também colaborar conosco. Nesse momento, muitas pessoas relatando problemas com o aplicativo, muitas pessoas dizendo que o aplicativo impõe algumas dificuldades, né? E a pergunta é possível solicitar esse auxílio presencialmente, seja na agência ou em alguma lotérica, por exemplo?
Nós partimos de um princípio básico para esse momento. Esse momento ele não permite aglomeração de pessoas e o momento pede que as pessoas mantenham o máximo isolamento, enfim, que fique em casa e assim por diante, para preservar o bem maior aí de todos, que é a vida, né? Então, nesse sentido, a Caixa precisou fazer um esforço muito grande no desenvolvimento de funcionalidades que permitissem que as pessoas tivessem acesso ao recurso, principalmente de uma forma não presencial. Então, o que, que aconteceu primeiro? A Caixa, são três públicos, na verdade, que aí fica interessante a gente falar, para que fique um pouco mais clara a situação. Nós temos o público do Bolsa Família. Esse público, ele não precisou fazer nada. Por quê? Porque é um público que mensalmente recebe o seu benefício em datas pré-definidas pelo final do NIS. Então, basta que essas pessoas aguardem o seu calendário e cada dia o benefício é pago para um grupo de pessoas. Por exemplo, hoje a Caixa está pagando o final 6 do Bolsa Família para 1 milhão e 900 mil pessoas no país. Segunda-feira paga o final 7, 1.900. Então, assim por diante. Então, esse público totalmente definido. Nós tínhamos antes um pessoal que estava já no Cadastro Único do Governo Federal e onde tem todas as informações dessas famílias. A data prévia, a empresa que ficou responsável para fazer o batimento das informações, para dar o enquadramento, ela olhou as informações que ela possui e falou, olha, esse cidadão tem direito, esse não, e assim por diante, e transmitiu isso para a Caixa. A Caixa pegou esse arquivo e olhou o seguinte, se a pessoa já tinha uma poupança normal na Caixa, ela acreditou nessa poupança, a pessoa normalmente tem o cartão, vai movimentar através desse cartão que já tinha. Ou se a pessoa tinha conta no Banco do Brasil, a Caixa acreditou também no Banco do Brasil. Do público do Cadastro Único, que não tinha conta poupança na Caixa, nem qualquer conta no Banco do Brasil, a Caixa criou uma modalidade especial, que é o nome Poupança Social Digital da Caixa, sem custo nenhum, que aí sim essa conta vai ter que ser movimentada pelo aplicativo que a gente explica na sequência. O terceiro público é aquele público que não é Bolsa Família e não estava no Cadastro Único, que são aquelas pessoas que se sentiram no direito de solicitar o auxílio, acessaram lá o app da Caixa, né? Caixa Auxílio Emergencial, ou foram na internet auxilio.caixa.gov.br, colocaram seus dados e falaram assim, eu quero receber. Essas pessoas tiveram seu cadastro também analisado pela Dataprev, e a Dataprev informou para a Caixa, ó, Caixa, pode pagar essas pessoas aqui. E o que, que aconteceu com essas pessoas em termos de pagamento? Quando as pessoas se cadastraram, elas tiveram a oportunidade de indicar uma conta bancária em qualquer banco para receber esse benefício. Mas se a pessoa não tivesse conta e não informasse, para essas também foi aberta uma poupança social digital da Caixa, que é movimentável através do aplicativo Caixa Tem. Então, acho que é essa referência que as pessoas fazem, né? De que pode ser que esteja com dificuldade para acessar o aplicativo Caixa Tem. Acho que esse é o questionamento, né, Camila?
Tá, então, na verdade, assim, ó, para que a gente se organize aqui também, porque na nossa live o pessoal está pedindo, né? O pessoal está dizendo, eu tive o meu auxílio aprovado, mas não tenho conta, como é que eu faço? Então, vamos tentar organizar as informações nesse sentido. Essa poupança digital que você fala é aquela que tem, nós temos um calendário agora a partir do dia 27 para saque, é isso?
Não necessariamente. Aí essa questão do dia 27 para frente é uma solução para que as pessoas busquem esse valor em espécie. Mas deixa eu explicar então a questão.
Isso. Vamos por parte.
Do aplicativo, tá? Então, toda pessoa que não tinha conta poupança na Caixa, não tinha conta em outro banco e que esse recurso não foi creditado em uma dessas contas, teve a abertura automática de uma poupança digital da Caixa, sem custo e assim por diante. Aí como é que ela faz para movimentar essa conta se ela não tem nem cartão nem senha? Aí que nós colocamos à disposição, o Caixa Tem, é similar a você ter um celular que ele funciona como um cartão. É outro aplicativo, então as pessoas baixaram o aplicativo Caixa Tem. Na fase anterior elas receberam a informação. Vamos excluir o público do Bolsa Família, que já está totalmente claro, né? Então, o público do Cadastro Único e o público que se auto-inscreveu. Então, eles tiveram esse crédito nessa conta Poupança Social Digital. Aí eles têm a informação lá no aplicativo onde eles se inscreveram que esse valor foi creditado numa conta social digital. A partir disso, baixa o aplicativo Caixa Tem. Aí entra no aplicativo Caixa Tem com o CPF e ele é autoexplicativo, ele é um aplicativo bastante simples, similar ao WhatsApp, ele tem muita interatividade e ele vai pedindo o que, que a pessoa quer fazer. Ah, eu quero cadastrar minha senha. Aí pede alguns dados de segurança, cadastra a senha, beleza. Está instalado lá, agora como é que eu vou fazer para usar o dinheiro? Eu pego esse meu smartphone e posso fazer pagamento água, luz, telefone, boleto de cobrança, todos esses pagamentos que normalmente se faz por internet bank. E a funcionalidade principal dele é que ele permite transferir dinheiro da conta Poupança Social Digital para a Caixa para uma conta de movimentação, que pode ser a conta da própria pessoa ou para a conta de terceiros. Então, se eu for num mercado, por exemplo, do meu bairro, faço uma aquisição de gêneros alimentícios, deu lá uma conta de R$200. Eu pego meu aplicativo, Caixa Tem, eu estou com o celular na mão, e peço lá para a pessoa qual é a conta que eu posso transferir para pagar essa minha compra. Então, faz esse pagamento da compra através da transferência. Eu tenho um familiar meu, um filho, um irmão, que tem conta bancária em outro banco. Eu posso transferir esse valor para essa conta e essa pessoa fazer meus pagamentos de supermercado, farmácia e assim por diante. Então, é esse aplicativo que foi colocado à disposição para evitar que as pessoas precisem se aglomerar numa agência bancária ou numa lotérica.
Acho que agora ficou bem claro aí, o pessoal tem que baixar esse aplicativo do Caixa Tem para, de alguma forma, receber esse dinheiro, nem que seja por uma conta de outra pessoa.
Certo, então é justamente isso. Então, a pessoa vai usar esse aplicativo para fazer efetivamente a utilização do recurso. E aí você tocou em outro assunto agora há pouco, Camila, que foi a questão do dia 27. Isso. Tá? Então, a gente sabe que algumas pessoas podem ter alguma dificuldade efetivamente de finalizar essa operação. Então, a Caixa, pensando nisso, abriu um calendário para pagamento presencial. Então, a pessoa, não, eu não consegui transferir, não consegui movimentar, não consegui fazer nada. Então, a Caixa abriu a partir do dia 27, pagamento em espécie. Então, a pessoa vai chegar lá com o seu celular, nós vamos emitir um código de saque, e essa pessoa vai usar esse código de saque para saque nos terminais de autoatendimento da Caixa, nas salas de autoatendimento, e esse próprio código, ele vai permitir que as pessoas saquem na casa lotérica também. Então, para que não venham todos no dia 27, nós escalonamos, tá? Então, as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro, nós vamos fazer esse atendimento presencial no dia 27, que é segunda-feira. Março e abril faz no dia 28 e assim por diante, até chegar no dia 5 de maio, que nós vamos atender os nascidos em novembro e dezembro, para a questão específica do saque em espécie. Só que todas essas pessoas desse calendário de saque em espécie estão automaticamente autorizadas a movimentar esse recurso a partir do momento que ele foi creditado na poupança digital. E isso já aconteceu, nós já pagamos hoje em torno de 35 milhões de pessoas em todo o país.
Uhum. Ah, esses números aqui na região tu tens, Passo Fundo, Marau, Eduardo?
Nós não temos, assim, tá. Esses números, eles não estão, assim, colocados regionalmente, uhum. Porque a gente está numa situação bastante intensa na questão de pagamentos e nós não conseguimos ainda fazer o balanço regional dos pagamentos, enfim, e das manifestações de interesse.
Certo. Existem muitas dúvidas que são muito pessoais, né? Existem muitas referências que de uma pessoa e outra, assim, que são bem peculiares, eu diria, né, Eduardo? E aí, essas pessoas teriam a quem recorrer para tirar suas dúvidas? É só os aplicativos? Existe alguém nas agências que está apto a responder para as pessoas? Porque me parece que às vezes as pessoas sentem falta de ter alguém para explicar para elas o que elas podem ou não fazer. Tu me entende?
É perfeito, Camila. Acho que é bem, bem interessante essa colocação, porque existe pessoas que têm uma facilidade maior enfim, em manusear aí os aplicativos e são mais digitais, como se chama, né? E algumas pessoas têm uma dificuldade um pouco maior. Nós temos, assim, pedido que essas pessoas procurem alguém aí de sua confiança para auxiliar no processo. Então, o que que acontece? Muitas vezes, quando você faz um cadastramento, você chega lá, ele pode ser aprovado, que é a melhor das situações, ele pode ser não aprovado, e o que que significa não aprovado? Então, vamos que a pessoa se inscreveu e chegou a informação lá para a Dataprev, e a Dataprev vai lá nos cadastros e a família tem uma renda lá superior a 3 salários mínimos. Aí ela não vai aprovar, vai negar o benefício e vai dizer por quê. E aí tem outra situação, que são os rejeitados. Por que que rejeita? Por uma inconsistência cadastral. Vamos que a pessoa coloque um dado lá, coloque o seu CPF, seu nome e coloque uma data de nascimento. E nos cadastros lá de data prévia, receita, esteja lá com outra data de nascimento. Então é uma rejeição. Essa rejeição, ela pode ser corrigida. Ela pode ser corrigida. Inclusive, foi dado agora a abertura no próprio aplicativo para as pessoas que tiveram um benefício negado, para que elas façam uma outra tentativa e para ver se porventura elas fizeram alguma informação também que não corresponda aí completamente com a situação real. Então existe essa possibilidade. Com relação ao canal, nós não conseguimos assim fazer um atendimento presencial dessas famílias, dessas pessoas, para fazer junto com elas essa primeira etapa. Então a Caixa, ela foi solicitada aí nessa ação integrada de governo para fazer o pagamento a partir do reconhecimento do direito por parte dessas outras, dos aplicativos, enfim, e da Dataprev, que faz essa seleção dos beneficiários.
Tá, perfeito. E quanto tempo demora para que, pelo que eu percebo, né, da tua fala, é a Dataprev que faz essa aprovação. Quanto tempo, mais ou menos, demora até a aprovação, até que a pessoa receba o dinheiro? Porque o pessoal está pedindo aqui, ó, eu fui aprovado no domingo, quando que eu vou ter esse dinheiro, entende?
Tá. O calendário em si, se a pessoa já recebeu a notícia de que ela foi aprovada, a data prévia ela transmite para a Caixa, e a Caixa, em torno de 3 dias, acredita esse valor ou na conta indicada ou abre a poupança social digital. Então, esse é o prazo a partir do momento que a Caixa recebe a relação por parte da data prévia. Uhum. Porque antes nós tínhamos, Camila, um calendário escalonado para aquelas famílias do cadastro único. Então, esse calendário ele já foi cumprido para a primeira parcela. Então, todas essas pessoas do cadastro único, elas têm direito já, a partir de até do momento anterior, mas hoje, por exemplo, todas elas têm esse recurso disponível para movimentação. O que pode não estar disponível? Por exemplo, eu entrei ontem lá num aplicativo e fiz a minha manifestação de interesse. Então, meus dados subiram e a situação pode estar o seguinte: está em análise pela data prévia. Então, qual é o prazo? O prazo normal é 5 dias para análise e mais 3 dias para crédito e possibilidade de movimentação. Então, a partir da inscrição da pessoa, ela vai ter lá uma semana, uns 10 dias mais ou menos, para ter o recurso disponível se ela se inscrever agora para ter o acesso a esse benefício.
Tá, e aí a pessoa que diz aqui que está em análise faz 3 semanas, o que dizer a essa pessoa?
3 semanas em análise.
Isso.
Esse é um caso, assim, bastante específico. Aí nós temos lá o telefone, o 111, que a pessoa pode buscar a informação. E até, em último caso, essa pessoa até pode refazer o seu pedido através aí do próprio aplicativo, porque não é uma situação normal ter esse prazo de análise. Uhum. Então ela teria que ou liga no 111, que é um telefone que nós colocamos à disposição para tirar as dúvidas, ou entra no aplicativo e refaz o pedido.
Tá certo. Outra pergunta que acredito que também é uma das dúvidas mais recorrentes. A pessoa tem uma micro empresa individual, uma MEI, né? Mas tem outro vínculo empregatício, também tem direito?
A pessoa que tem outro vínculo empregatício, não. Aí não tem direito, porque um dos requisitos complementares é não ter emprego formal ativo, é um deles. Então, já existe a exclusão, não é o fato de ter uma microempresa, ser um microempreendedor individual que vai dar esse direito.
Outra pergunta aqui, Eduardo, suponhamos que a pessoa tenha uma dívida no banco, né, e ela esteja negativada, o banco vai captar esse dinheiro ou como se existisse um outro dispositivo, por exemplo, e a pessoa fica com essa garantia de dinheiro independente de se ela estiver negativada, se ela tiver alguma dívida com o banco?
É muito boa essa pergunta aí para trazer a tranquilidade aí para as pessoas. Então, esse benefício, esse auxílio emergencial, ele foi criado justamente para uma destinação específica, que é aquela de trazer um conforto maior para as famílias nesse momento crítico. Então, não tem como, os bancos não podem utilizar esse recurso para fazer a amortização de qualquer outro compromisso que a pessoa tenha no banco. Se eventualmente acontecer algum débito dessa natureza, a pessoa só se manifesta com o banco que imediatamente existe a restituição desse valor. Os sistemas, eles estão adequados a não fazer esse débito, mas porventura, se acontecer em algum banco, e eu aí não falo só na Caixa, mas qualquer banco, essa situação não deve acontecer. E para isso, então, eu evoluo um pouco aqui na questão. Os bancos criaram, especialmente a Caixa, várias outras vantagens para os clientes, no sentido de trazer também o conforto. Por exemplo, no crédito da casa própria, as pessoas têm a possibilidade de solicitar uma pausa de até 3 prestações no seu pagamento. Então, essa outra condição já traz um conforto maior também para a pessoa que tem os seus compromissos financeiros aí todo mês.
Com certeza. Depois, até aproveitando aqui, quero mencionar contigo a questão do FGTS, que também nós teremos um FGTS emergencial ainda esse ano. Só para finalizar aqui as questões que chegaram dos nossos ouvintes. O pessoal que recebe Bolsa Família, também nesse caso, né, isso já tinha ficado bem claro, não vai acumular os dois benefícios, né, Eduardo? Isso já, eu acredito que esteja bem claro já para o pessoal, né?
O calendário do Bolsa Família ele é o mais claro que tem, é o mais tranquilo, é o mais pré-definido. Agora, no mês de abril, as pessoas recebem a primeira parcela, no mês de maio recebem a segunda parcela e no mês de junho recebem a terceira parcela. Então, totalmente definido no calendário normal do Bolsa Família.
Certo, deixa eu aproveitar aqui, já que nós estamos contigo nesse contato, Eduardo, porque nós também acompanhamos nos últimos dias a informação de que nós teremos mais um saque do FGTS, que aumentou, né? Agora nós teremos aí direito, a pessoa pode sacar até R$ 1.045. Já temos um calendário, já sabemos quando que o pessoal vai poder recorrer a esse auxílio. Também não deixa de ser um auxílio, né?
Certo, Camila. Nós temos as informações de nossa parte ainda, elas são extraoficiais aqui, nós não recebemos ainda, enfim, a questão operacional de como vai funcionar e todos os detalhes. O que a gente sabe é o que já está divulgado aí, que a partir de junho teremos mais uma liberação, e se comenta aí na questão do R$ 1.045, e deve acontecer mais ou menos da mesma forma como nós fizemos no ano passado, que teve um calendário do saque imediato lá de R$ 500, que aí depois foi estendido para pessoas que tinham saldo de até 998, puderam tirar essa diferença, né? Então, não está ainda na nossa pauta esse novo calendário, que a previsão é que ele aconteça a partir de junho. Então, assim que a gente tiver as informações, a gente começa a repassar para vocês fazerem, inclusive, a divulgação aí para os seus ouvintes.
Perfeito. Deixa eu te agradecer, Eduardo, por essa atenção à tua Rádio Alvorada, aos nossos ouvintes. Só pedir para que você repita também o nome do aplicativo dos dois, né? O, para o cadastro, o do auxílio emergencial, e também o Caixa Tem, se não me engano, né? E também para suas considerações finais.
Bom, o aplicativo, então, que as pessoas baixam lá no celular é o Caixa Auxílio Emergencial. É um aplicativo nas lojas lá de aplicativos do celular. E na internet é auxílioemergencial.caixa. auxilio.caixa.gov.br. São os dois aplicativos que permitem cadastramento da manifestação de interesse e acompanhamento do status do pedido, se foi aprovado, se foi rejeitado, se foi indeferido. São esses dois aplicativos, mais o telefone 111. Só que o telefone não é para cadastramento, só para consulta. Então, são esses três meios de consulta, dois de cadastramento e os três de consulta. A partir disso, quem tem conta em outro banco ou na Caixa e que foi creditado nessa conta, movimenta normalmente através dos meios usuais de movimentação. Quem teve a sua poupança social digital aberta na Caixa, aí sim, precisa baixar o aplicativo Caixa Tem, se cadastrar mesmo à distância, em casa, se cadastra no aplicativo para estar apto a fazer a movimentação do recurso.
Obrigada, Eduardo. Foi bem esclarecedor e também, se o pessoal quiser mandar mais perguntas para cá, né, nós também tentamos um novo contato com vocês aí para deixar isso bem claro para o pessoal que precisa realmente ter acesso a esse benefício. Te agradecer pela atenção, desejar um bom final de semana. Boa tarde, muito obrigada.
Agradecidos aí e ficamos sempre à disposição de vocês para os esclarecimentos aí que se fizerem necessários. Obrigado.
Eduardo Rockenbach, ele é superintendente regional da Caixa, conversou conosco a respeito do auxílio emergencial, falou também com relação aos aplicativos e essa função que a Caixa nos disponibiliza através de plataformas digitais, deixando também agora aqui um número que é o 111 para que as pessoas também possam ter acesso a mais informações. Mas atendimento presencial, como ele falou, isso não ocorre, porque as pessoas, justamente para evitar aglomerações, né, que a Caixa recorreu a esse recurso digital.